Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
Hashtag parabéns, Plutão. Plutão, o planeta não. Foi descoberto 90 anos atrás. Tá começando o DN.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Bárbara Góes,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
o Cão que Atenta.
DN começando alegria, garela!
Aê! Parabéns, parabéns, Plutão, ex-planeta!
Pois é, Plutão já foi planeta, né? Como diria Bamba.
É verdade!
Mas se é um planeta não, deveria ser Plutinho?
Deveria.
Ou é só um planeta que ficou ouvindo muita piada do Dragão Dourado, do Pepe, né? O cara chega contando aquela piada, eles já viram, ah não, velho, você não falou isso, pode ser.
Credo.
Tipo você agora reagindo à minha. Aí, ó, está aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E está aqui o Márcio Neves.
Olá.
E se você ouviu o DN Balbúrdia de semana passada, você já sabe que está aqui a Bárbara Góes.
Sou eu.
Voltou a casa, voltou a pegar a cadeira rosa que era dela. Que ninguém queria usar aquela cadeira. Falaram que era muito
filho,
perfumada.
Né?
Bárbara, olha, eu tenho que dizer, muita coisa mudou nesse tempo em que você não gravou com a gente. Mas o fato de que o mundo não faz muito sentido, isso continua igual.
É, certas coisas não mudam mesmo, não.
É, mas veja só, você está no... Olha como o tempo passa. Você está no DN número 574.
Gente.
É, já pulando.
É muito podcast no ar.
É muita coisa, é muita história, né? Por falar em história, a gente tava falando antes da gravação que o seu projeto Temístera tá completando 10 anos que foi criado, né? Que você teve com as meninas, que aí foi parte do seu TCC, né?
É, foi. 10 anos em outubro, dia 10 de outubro.
Que coisa, hein? Logo mais vai ter gente pedindo revival.
Ah, mas já sempre pedem, até hoje. Dia desses eu tava conversando com uma das deusas, que eu ainda tenho contato com elas, né? E aí ela dizendo assim, menina, eu tava aqui em São José dos Campos trabalhando e vi uma pessoa que faz podcast e ele ficou embasbacado porque eu era uma das deusas do Temístera, mandou uma mensagem pra você, aí mandou o áudio do cara pra mim. Aí ele dizendo, o Temístera tem que voltar, não sei o que, era muito bom e tal.
É, eu já tive uma situação parecida com um aluno. O aluno falando de podcast, aí eu falei do DN, aí ele, não, eu ouço o DN, qual deles que você é?
Meu Deus.
Deu vontade
de falar. Isso porque a gente não usa apelido, né?
Pois é, deu vontade de falar, eu sou o Thiago Andrade. Tipo, ele tá tendo aula com um cara chamado Vinícius. Ele ouve o podcast do Vinícius.
Então.
Bom, até aí eu não falo nada, que meu pai outro dia que percebeu que o Vinícius Schiavini, autor de um livro que eu tava divulgando, era eu. Então deixa aqui. Né? Então nós vamos para as notícias e, gente, as notícias estão, ó, tão bizarrinhas.
Mundo.
Jeff Bezos, CEO da Amazon e do Washington Post, criou um fundo de 10 bilhões de dólares. Esse fundo chamado Bezos Earth Fund é destinado a combater as mudanças climáticas do planeta, financiando cientistas, ativistas e pesquisas. Bezos já tem um fundo que financia pesquisas de tecnologias que possam reduzir as alterações do clima.
Aí vem repórter de colunista de jornal aí, falando que são 10 milhões, mas isso daí não é nem 10% da fortuna dele, isso daí pra ele não é nada, assim, se alguém fala pra mim que 10 bilhões não é nada, né, e fala assim que você devia dar mais, eu falo, então não vou dar nada, porque tem que ser muito FDP pra achar que essa mesquinharia de que o cara tá fazendo pouca coisa. 10 bilhões, gente, pelo amor de Deus.
Mas a lógica do cara que fala 10 bilhões é pouco, é porque ele não tem, evidentemente, não tem acesso a esse dinheiro, né? É igual o cara que tá jogando na loteria, que sei lá, tá acumulado 100 milhões, e perguntam pra ele, o que você vai fazer se ganhar? Ele fala, acho que vou comprar uma casa, se der.
Se der. mas o pessoal também não entende também que não é que como se ele tivesse esses 10 bilhões assim na conta dele lá, tem um seguido de, nem sei quanto, 6, 7, não sei quantos zeros.
9 zeros.
10 zeros.
Não, 10 zeros é 10, porque são 10 bilhões, certo?
10 bilhões, exatamente. Não é como se tivesse lá, saldo, 10 bilhões na conta. Ninguém tem isso na sua conta corrente. Tudo aí é fruto da fortuna virtual dele, né? Que é o valor de tudo que ele possui em nome dele, né? A própria Amazon, prédios, todas essas coisas, né? O pessoal acha que é simples assim, né? Ele vai fazer um cheque, 10 bilhões, né?
É.
Vai descontar da conta dele. Não é simples, não, gente.
Tanto que esse dinheiro, vamos dizer assim, esse fundo foi anunciado agora, mas, vamos dizer assim, o dinheiro vai começar a entrar na conta a partir de junho, sabe? Isso ainda sem definição de uso, né? Mas a partir de junho é que esse dinheiro vai virar, entre aspas, dinheiro de verdade. Então agora, nesse momento, ele é só uma promessa. Mas eu tava imaginando que a lógica do Bezos foi meio que o Mel Gibson, né, naquele O Preço de um Resgate, né? Ele pegou os 10 bilhões, botou em cima de uma mesa, né, colocou a câmera na cara e falou assim, olha, eu estou doando esses 10 bilhões para um futuro melhor. Se vocês não estivessem fazendo merda, esses 10 bilhões seriam seus.
O Bezos, ele já mostrou que gosta de encarar as coisas de frente, como quando ele foi, né, vítima de extorsão por causa dos nudes.
Sim.
Então, tá certo mesmo. Tem bilionário que tá juntando dinheiro aí, caixão não tem gaveta. Pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa. Já salvou o jornal, porque o Washington Post ia fechar. Ele salvou o Washington Post.
Assim, ia fechar, ou pior, ser comprado pela Fox.
Eu não sei o que é pior aí. Mas que bom que ele tá se mexendo aí, né? Que bom que alguém tá fazendo alguma coisa.
Mas eu já antecipo aí algumas pessoas críticas dizendo que a hipocrisia é pra aparecer, é pra fazer marketing. 10 bilhões pra fazer marketing, gente? Sério? Né? A hipocrisia porque é por causa que ele tem uma empresa que solta foguete, né? Lança foguete pro espaço. Ou melhor, tá tentando botar foguete no espaço, né? Pessoal crítico aí dos extremistas aí. Sempre vai ter.
Eu sempre lembro de uma historinha do Mal Batan, que é o cara que o Califa chama ele, né? Que o cara era tipo, o cara era professor, então era um cara perfeito. E aí o Califa chama ele e fala assim: olha, você vai ser o meu primeiro-ministro. Ele, sério? Sério, mas eu descobri que você não tem nenhum inimigo que todo mundo gosta de você. Ele, isso é verdade, porque eu sempre tratei todo mundo muito bem. Ele falou, então é o seguinte, se você até amanhã, você tem 24 horas, se você me trouxer um inimigo seu, o cargo é seu. Ele, putz, porque o Califa falou, é impossível você viver sem ter um único inimigo. Aí ele foi pra casa, né, aí a mulher dele perguntou, ei, tá triste, o que aconteceu? Não, o Califa me ofereceu o cargo de primeiro-ministro, só que ele disse que eu tenho que arrumar um inimigo em 24 horas. Aí a mulher dele falou, não se preocupa não que eu dou um jeito. Ela sai pra passear, volta meia hora depois. Ok, no dia seguinte de manhã, o cara é chamado de novo no palácio do Califa, e quando ele chega lá, o Califa falou assim, olha, eu não sei o que você fez. Mas ontem você não tinha um único inimigo e hoje a cidade toda tá contra você. O que que você fez, ele? Não fui eu, foi minha mulher. E aí o Califa pergunta pra mulher: o que que a senhora fez, ela? Nada, eu só disse que ele ia ser primeiro-ministro.
Cinema.
Faleceu José Mojica Marins, um dos maiores cineastas da história do Brasil e um mestre do terror. Mojica estava internado por conta de uma pneumonia e tinha 83 anos. Nascido numa sexta-feira 13, a de março de 1936, Mojica se apaixonou pelo cinema por conta de seu pai, que era gerente de um cinema e lhe deu uma câmera. Seu primeiro estúdio improvisado foi um galinheiro. Seu primeiro longa é de 1958, A Sina do Aventureiro. Depois de um pesadelo em que um espírito o levava ao cemitério, criou o roteiro de A Meia-Noite Levarei Sua Alma, criando seu personagem Zé do Caixão. Nos anos 1990, passou a ser aclamado também nos Estados Unidos, onde ficou conhecido como Coffin Joe. Entre seus fãs está Tim Burton.
É, um cara aí que assim, ele nunca fez nenhuma grande produção, né, assim, de cinema, mas era o cara que metia a cara pra fazer do jeito que desce, né? Ah, não tem orçamento, não tem dinheiro, não tem importância. A gente paga do próprio bolso e faz acontecer.
Ele tem muita... acho que a questão dele é a questão da coragem e também dele ter criado um personagem que ficou maior do que ele, né? Chegou uma hora que ele abraçou o personagem.
É, ele era o personagem, basicamente, né?
É. É que durante muito tempo, quando alguém chamava ele de Zé do Caixão, ele falava, não, Zé do Caixão é apenas um personagem. Eu sou o Mojica. Mas depois de um tempo, ele falou, quer saber de uma coisa? Ele ia nos lugares vestido, foi quando ele deixou a unha crescer, ele ia vestido como personagem.
Os últimos 10 ou 15 anos, ele já não tinha mais as unhas compridas, ele usava prótese, né, quando precisava dar caráter. Ele deixava uma unha de um dedo, mais ou menos longa, mas não naquele estilo que a gente vê, o icônico, né, daquela unha enorme que dava volta em cima dela mesmo.
Ele quase ficou com a mão atrofiada na época. Uhum. Ele chegou a falar
por causa
sobre
da
isso.
Unha?
Sim,
da unha,
porque você não consegue ter uma posição normal. Se você não quiser que a unha quebre, por causa que ela tem um ponto de ruptura ali que ela não se sustenta mais. Então, se você não quiser mais que ela quebre, você tem que ficar com os dedos arqueados, com a mão toda torta, né? Com o tempo, isso faz mal.
Uhum. Que ele chegou a ser candidato como Zé do Caixão. Quanto tá corrupção, vote Zé do Caixão.
Então, assim, eu acho que ele ficou mesmo mais conhecido quando ele viveu o personagem, né? Porque, assim, se você chegar pra alguém e falar assim, você conhece Mojica? Mojica quem? Mas fala Zé do Caixão pra ver se
você sabe. Ah, é o ex-presidente lá do Uruguai, a província do Brasil.
Então, né? E dessa notícia que eu fiquei mais embasbacada foi saber que Tim Burton era fã dele.
Então, nos States, ele tem toda uma base de fãs.
A gente subestima muito, né, as nossas personalidades, né, como elas influenciam pessoas de fora. A gente acha que a gente só importa e não enxerga o quanto a gente exporta também, especialmente pra quem é do meio, né, entre si, né. Poxa, o Pepeu Gomes, cara, ele é venerado lá fora por guitarristas e outras coisas assim, das antigas.
Uhum. E aqui ele é um velho que toca guitarra.
É. Oh, tem uma coisa bacana, é que quando ele fez o terceiro filme da trilogia do Zé do Caixão, né, que é o Encarnação do Demônio, porque entre o segundo e o terceiro filme se passaram 30 anos. E aí, pra explicar o envelhecimento dele, né, o que aconteceu nesses 30 anos, disseram que ele, né, na trama do filme, ele teria ficado preso durante esses 30 anos. E até fizeram uma história em quadrinhos contando, né, essa história. E aí, eu assistindo o filme, né, aí eu vi lá a cena, né, que mostra ele sendo preso, né, 30 anos antes e tal, não sei o quê. E eu olhei assim e falei, meu, será que usaram efeito digital pra deixar ele mais jovem, né? Porque apareceu ele jovem, ele com 30 anos a menos. E aí depois eu tava ouvindo uma entrevista com ele no Pânico, e ele tava explicando sobre os fãs, né, que ele tem lá fora, e o rapaz que fez ele no filme era um cara que fazia cosplay dele e que era a cara dele. E que ele conheceu numa convenção, fez amizade com carinha, conheceu na convenção, fez amizade, e aí quando ele tava produzindo o filme, ele falou, meu, vou convidar o cara pra fazer a cena em que eu tô mais jovem. E aí ele chamou o cara. E quem viu os filmes antigaços dele, né, como Zé do Caixão, lá novo, e vê esse 30 anos depois com esse cara participando, você pensa que é ele, certo? Que é ele remoçado. Mas não, até nisso teve improvisação.
Olha, o lance de improviso é verdade até no velório do Zé do Caixão. Tô vendo uma foto aqui, já postaram agora no perfil do Globo, né? Tá lá, o velório parece estar aberto a público, né? Aí tem um cara andando lá de capa, como se fosse um capa negra, né? Do Zé do Caixão, feita de saco de lixo preto.
Caramba!
Não duvido.
Sim,
não duvido nadinha nesse mundo. É. Não duvido nadinha. É, algumas colocações que eu tenho pessoais, assim. Eu conheci o Zé do Caixão no Cine Trash, na Band. Na década de 90, era assim, tinha o programa do almoço, seja lá qual fosse, e uma e pouco da tarde, duas da tarde, começava o Cine Trash. Então, todo dia tinha um filme de terror trash na Band apresentado por ele, né? É claro que ele falava aquele texto base dele. Ô, garuma, pega! Alguma coisa do tipo, né? Se você mudar de canal, seus dedos vão cair! E rolava o filme. Mas isso já me fez ficar curioso. O Zé do Caixão, parte do revival dele foi também graças ao André Barcinski, o jornalista que trabalhou com ele na biografia dele, né? Foi feita a biografia. Sim. O André Barcinski dirigiu o Maldito, O Estranho Mundo de José Mojica Marins. E nisso, o Zé do Caixão começou a frequentar o programa de rádio Garagem, que era um dos apresentadores era o Barcinski. E aí eu fui numa balada do Garagem com o Zé do Caixão anunciando as músicas. Então, a cada música, o Zé do Caixão falava alguma coisa e aí começava a tocar a música, né? Ele foi para o inferno e voltou, ele está de volta de preto. Aí tocava Back in Black, né? Isso por uma hora. Depois disso, eu acho que até ele cansou. E tem uma série sobre o Mojica, chamada Zé do Caixão.
Sim, eu comentei.
O Matheus Nachtergaele faz o Mojica. É muito boa. É muito, muito boa.
Acho que passou na Fox, né? Se não me engano.
Acho que é do Space. Do grupo Turner.
Space, pode ser.
Então, e ele tinha um programa no Canal Brasil, porque o Canal Brasil, a pessoa bate na porta, eles falam assim, quer um programa de entrevistas? E aí deram um programa de entrevistas pro Zé do Caixão, que era um cenário preto e vermelho. Ele tinha uma assistente chamada Lady Vamp e tinha um anão vestido de demônio.
Claro, porque tem que ter um anão.
Sim. Então, era bizarro? Era muito bizarro.
Não era o Estranho Mundo do Zé do Caixão? Então. Eu conheci o Zé do Caixão final dos anos 70, ele no Silvio Santos. E minha mãe apontando o dedo e dizendo que o cara era o demônio. Só isso.
O demônio! Cine Trash, eu lembro bem de quando no Cine Trash tinha filmes como O Cerebrão. E ele tinha que anunciar aquilo sério. Hoje o filme é O Cerebrão! Um cérebro do inferno! Não tinha inferno na história, é uma coisa assim.
Eu só vou dizer pros ouvintes procurarem o episódio 150 do Pod Trash, que é uma entrevista com o Mojica.
Aí sim, hein?
Aí eu vi vantagem.
Lá de longe.
Muito bom.
Tecnologames.
Se a onda mobile é de smartphones dobráveis, um promete ser tudo, menos uma droga. Estou falando do Escobar Fold 2, da Escobar Inc., e está por $399, bem menos que o concorrente Galaxy Fold da Samsung. Quem já comprou, disse que se trata de um Galaxy Fold da Samsung com papel dourado colado, e o papel de parede no celular é uma foto do fundador da empresa, Pablo Escobar. A Escobar Inc. ainda declarou que está processando a Apple por lançar smartphones realmente ruins.
Ai. Essa eu não soube dessa, não. Essa é inusitada.
É legal ver a review, o cara tentando tirar o papel dourado que está grudado no topo da tela.
Então, segundo o Roberto Escobar, ele disse que eles compraram os celulares na mesma fábrica, na China, em que a Samsung manda fazer o Galaxy Fold, né? Manda fazer o Galaxy. E é por isso que tá tão parecido. Mas o pessoal tá suspeitando que na verdade é uma farsa. Que eles compraram, na verdade, um estoque e estão revendendo a um preço muito mais baixo
É como se a Samsung fosse assim numa fábrica chinesa. Ah, deixa eu ver seu modelo de celular. Ah, eu quero aquele ali, bota a marca Samsung ali pra mim. É. Como se fosse esses mouses genéricos, mouse gamer. Teclado gamer que você vê nas lojas da vida assim por R$50, R$40, né? Que são todos o mesmo mouse, muda um pouquinho ou outra casca, mas é tudo veio da mesma fábrica na China. Sim. Isso aí é só tem um rebranding lá do que tá revendendo.
Eu quero saber se o toque do celular é Soy del Fuego, que é.
É plata ou plomo?
É.
Nem sei como é que se diz, eu sou péssimo.
Plata ou plomo?
Plomo.
Plomo.
Não, e assim, a logo da Escobar Inc. são um P e um E, um atravessando o outro, tá? Então esse papel dourado na frente é uma faixa com o logo. Então não é uma faixinha, não é uma tirinha. E atrás é todas as costas, assim, todo lado de trás do celular tem esse papel dourado e o logo tá gigante, mais do que o logo da Apple, por exemplo. É muito absurdo.
Bem agressivo. E tipo o logo da Polo nas últimas camisas.
Exatamente. E ainda você liga o celular, vem uma foto do Pablo Escobar de papel de parede.
Fora o pó branco por cima que você tem que soprar.
Não, você pode cheirar também.
Não, faz mal. Da cosquinha.
Mas essa história dele dizer que vai processar a Apple porque faz celular ruim, gente, isso existe.
Estados Unidos até pode ser, mas assim, se é uma coisa que vai pra frente, acho difícil.
Nos Estados Unidos teve um cara que queria processar Deus porque ele teve uma vida de crimes e ele considerou que Deus não o impediu. E a culpa era dele.
Quando teve um que queria processar o Super Bowl lá por não sei quantos trilhões de dólares por causa do show lá da Shakira e da
J-Lo.
J-Lo, né? Dizendo que o perturbou, coisa assim. Trilhões!
Acho que a perturbação dele foi outra.
Ele queria o PIB de um país médio de indenização.
Ai, gente, que absurdo.
E é muito engraçado. Que assim, você abre o Escobar Fold e é uma foto do Pablo Escobar preso. É um mugshot do Pablo Escobar.
É um spoiler.
É um negócio meio velho. Sem noção, o comercial é fantástico. Porque todos os comerciais mostrando o Escobar Fold são com mulheres de lingerie. E quando perguntaram por que mulheres de lingerie, o diretor comercial simplesmente falou que era porque senão as pessoas só iam olhar pro celular. É um comercial do celular?
É tipo propaganda de cerveja aqui no Brasil.
Meu Deus.
Tem tudo menos cerveja. Bom, a gente já teve propaganda de cigarro que tinha tudo menos cigarro. Quer dizer, o cigarro só aparecia no final.
Considerando que o Conar proíbe, ou não é o Conar, acho que é alguma lei que proíbe comerciais de cerveja com as pessoas bebendo o líquido.
Não pode beber.
Pode beber.
Acho que no máximo dá uma brindada, né?
Não, pode segurar o copo, mostrar a água dourada balançando ali dentro, mas beber não.
Cada uma, viu?
Televisão.
A Record TV foi condenada em segunda instância a pagar R$2 milhões como indenização. A produção da emissora foi gravar a minissérie Rei Davi em Diamantina, Minas Gerais, e eles pintaram de branco uma parede que continha arte rupestre. A emissora alega que ajudou o turismo da cidade, portanto não deveria pagar indenização alguma.
A desculpa mais cara de foto lavada é que... Não, primeiro é que ela disse que não tem culpa no cartório, por causa que pode ter sido qualquer um, por causa que as filmagens foram no início do ano e só foram ver isso no final do ano, qualquer coisa assim, né? E ela manda essa aí de: pô, você trouxe turismo aí, gente, deixa passar. É coisa, né?
Se for lá, colou, né, gente?
Mas assim, eu vi nas matérias fotos, né, das pinturas. Não é como se tivessem passado uma tinta branca e ficou a parede branca lá no lugar das pinturas. As pinturas ainda estão visíveis, mas você vê que elas não estão naturais mais, por causa que tem uma mancha, né, cobrindo elas, né, esbranquiçada, que seria da tinta que foi usada. Pode ter sido que por algum trabalho de carpintaria e pintura espirrou. Pode ser porque realmente pintaram a parede com alguma coisa que seja lavável. Não, que é pior ainda, porque você jogar água naquelas pinturas, você vai lavar as pinturas juntos. Né? Seja qual for a situação, é uma tragédia.
É como se fosse cal, né?
Como se tivesse usado cal. Como se tivesse usado
tem,
cal.
Exatamente. Tem esse efeito. Agora, vou falar a verdade, que pra mim, esse negócio de falar assim: a gente estragou, mas trouxemos do turismo pra cidade. É a mesma coisa que o cara alugar um carro, visitar uma cidade, alugar um carro, bater num poste e alegar que comprou a gasolina na cidade, então tá tudo bem.
É, olha, que a Record é bem possível dela fazer um negócio desse, não me surpreende em nada, né? Infelizmente. É,
ainda mais se for uma locação que não tem uma fiscalização, um órgão lá, algum fundo. Se bem que ter fiscalização em qualquer coisa que seja no Brasil é complicado, né? Ainda mais se depender de iniciativa pública pra isso. De que, ah, beleza, vocês podem filmar aqui, mas a gente vai ficar vigiando pra ver se vocês não vão fazer nada indevido. Obviamente não teve, né? E fora eles não estando lá, né? Também não, eu não sei como é que funciona essa fiscalização para evitar que outras pessoas vandalizem, né, essas pinturas.
Ô Márcio, a gente vive num lugar que, por exemplo, a organização da São Silvestre, eles contratam uma segurança particular que não deixa você circular na rua, no entorno da corrida. Você não pode andar na rua, tem que dar a volta. Então, é bem provável que eles falam assim, ah, isso aqui é uma locação, vamos fazer filmagem. É bem provável que eles botam uma porrada de segurança, nem se alguém queira fiscalizar, não tem como, sabe?
Não duvido. É. Mas no Piauí, eu acho, que tem também um local, um sítio arqueológico, você só pode visitar com a visita guiada. Tanto que eu achei engraçado quando eu vi que era assim. Não, porque o passeio no parque arqueológico é gratuito, mas você só pode visitar com um guia. E o guia custa R$180 para até 10 pessoas.
Você não está pagando a instituição local da visita. Você está pagando a pessoa que tem autorização para te levar lá.
Exatamente. Muito diferente. Coisa completamente diferente da outra, não podemos confundir. Ah, Record, viu? Ainda vou mandar a Sabrina lá. Ó, gente, nem estragamos tudo. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, gente. Agradecendo primeiramente a Bárbara Góes. Bárbara, fazia muito tempo que você não gravava com a gente estava com saudades de você.
Pois é, fazia tempo que eu não pintava nada.
Você tem algum jabá que queira fazer? Tem alguém para quem você queira mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão?
Então, um beijo pro meu marido somente, né? Mas, assim, ultimamente eu tô sem nenhum projeto, né? É, se alguém quiser, a única coisa que eu tô atuando, por enquanto, é no Instagram. Então, quem quiser, Barbie12Bass, B-A-S-S, me sigam lá, que aí vocês vão ver mais um pouquinho de mim, já que eu ando meio sumida.
Tá certo, Barbie12.
É, e muito obrigada pelo convite, viu?
Que isso.
Chamando nós daqui.
Vou conferir agora, que vai que tem conteúdo que a família brasileira não pode acessar. Aí, conferir antes. Ah, não, tudo comportado, ó, com cachorro, com marido. É. Marido e cachorro.
Com anão.
Com anão. Com anão. Vestido de demônio.
Anão, no caso, sou eu, né?
É, também. Mas você não tá vestida de demônio?
Não. Esse Halloween, não.
Zé do Caixão não curte. É, eu me vesti de diabo nesse último Halloween. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, gente. Carnaval passou, né? É, assim, pós-créditos de... Aí o nome tá variável, gente. Fica ao gosto do freguês.
Arlequina.
Se é Aves de Rapina, ou se é Aves de Rapina e a Fantabulosa, etc, etc, etc. Vocês decidem. Mas, a depender de quanto o editor aproveitou o carnaval ou não, talvez o podcast já esteja aí no ar pra vocês curtirem, né?
Olha, depende da patroa.
depende só do como é que foi o carnaval dele, né? Mas, se não tiver no ar, vai estar saindo em breve, gente, aguardem aí. Já foi gravado, a conversa foi boa, né? Então, teve pouca gente participando, teve pouco coro, mas ainda assim, mesmo assim, foi uma boa gravação. Vocês vão curtir. Aguarde e confie, ou então aproveite se já tiver, se dá sorte de estar no ar aí. E projetos futuros, claro, né? Ó, já tá avisado, vocês já sabem, né? O pessoal insistiu aqui e já tô, até eu tô querendo assistir pra poder gravar, né? O próximo já fique confirmado aí pra vocês, que vai ser do filme do Sonic. Ora, vejam só, quem diria.
É, muito melhor que a Arlequina.
Não sei, vamos ver.
Tem o Ouriço Azul, tem Jim Carrey de bigode.
Tá bom, já. Ah, também tem o Ciclope. Eu esqueci o nome do cara. O Ciclope.
James Marsden.
O Corno.
Corno. É. Ai, ai. Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
O recado é um pouquinho atrasado, porque o Oscar já passou faz um tempinho. Mas é aquela questão de... Bom, a sociedade lá do Sociedade de Efeitos Especiais reclamou da piada no Oscar sacaneando o filme Cats. Eu só queria saber onde é que estava essa bendita sociedade quando lançaram o trailer de Cats. E isso sem falar daquele trailer de Sonic, né? Pelo amor de Deus.
É. Eu sou o Vinícius Kevinho, até mais, amor e paz. E agora, olha só. E o cão mandou, vai ter um momento que eu quero ter. Mas, tocar agora o tema de encerramento do Arrested Development, HD.
Eu não consigo não cantarolar.
Momento com que atenta.
Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, 2020 é um ano especial. Ele já iniciou cão que atentizante com desgraças do tipo falecimento do Kobe Bryant e o coronavírus, que merecerá o momento cão que atenta oportuno. Este ano teremos uma grande celebração onde minha divindade será exaltada pelos quatro cantos da Terra plana.
Boiola!
Ouvintes, este ano estamos comemorando os 10 anos do Momento Cão que Atenta. Sim, ouvintes, tem 10 anos que venho atormentando vocês com meus petardos auditivos. Ah, parece que foi ontem. Durante esse tempo, transformei seus lindos cerebrinhos em papinha de neném, ao mesmo tempo em que os converti para minha religião, a Igreja Cão que Atentista Internacional da Graça de Mim Mesmo, onde vocês passaram a me reconhecer como seu Deus único e encarnado. Passaram por aqui criaturas abiloladas que se transformaram em ícones daquilo que ficou conhecido como música cão que atentista brasileira, como Ademir Galeno, João Tchek Tchek Latinha Cláudio, Marli, Sara Sonaia, Ed City, a nossa eterna anta Dilma Rousseff, Irmã Sofia e tantos outros que os levaram a uma viagem sem volta, onde vocês questionaram suas insignificantes existências na Terra e até cogitaram o suicídio. Não! E pensar que tudo isso começou quando eu era um reles ouvinte de podcast que, após ter tomado contato com canções bombas como Bate Forte o Tambor em Russo e Hilarie em Chinês, resolvi que não poderia escutar isso sozinho. O mundo teria que sofrer junto comigo.
Nossa!
Escolhi uma lista de podcasts que eu ouvia e decidi enviar essas meseras para o DN. Ao fazer isso, me identifiquei com a alcunha pela qual passaria a ser conhecido em todo o quadrante desta simpática galáxia. Cão que atenta. Quem me batizou foi Vovó, após eu interferir na conversa dela com uma prima minha que estava ensinando Vovó como funcionava um sex shop. Um belo dia, o Esquias
feio,
me chamou para gravar um episódio no DN. E o resto é história. Se preparem, rebanho de sacana, pois nessa comemoração de 10 anos o couro vai comer e a madeira vai piar aqui no meu momento. Para iniciarmos esses 10 anos de momento com o que atenta com o pé na porta e tapa na cara, vamos de Quer Aprender Inglês com José Sarney. Nela, o nosso ex-presidente metido escritor vai ensinar a você, ouvinte monoglota, a língua de William Shakespeare. Agora só falta o FHC, o Lula, o Collor e o Itamar para eu botar aqui no meu momento todos os presidentes desde o fim do regime militar. Fico por aqui, seus pusilânimes. Aprendam inglês com Fidel Castro do Maranhão. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam meu próximo momento e se desesperem.
Members of Congress, I would like to conclude by quoting the poet of democracy, the great Walt Whitman. Welcome, Brazilian brother. Thy ample place is ready. A loving hand, a loving hand, a loving hand. A smile from the north, a sun instant ray. Let the future care for itself where it reveals its troubles,
its troubles.
Impedimentas,
impedimentas.
Impedimentos.
Today, 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 today,
our reaching arm, our turning neck from us, the expectant eye,
the expectant eye,
eye, thou constant free,
free,
thou brilliant last one, thou learning well, the true lesson of a nation.
Lighting in the sky,
more shining than the cross, more than the crown. The right to be, to be, to be,
to be
superb humanity. God bless America. Thank you.
É, só um comentário à parte. É, eu não sei o que tá rolando na novela das nove, mas na novela das nove tem uma empresa chamada PWA. E o Chico Barney tweetou assim: essa reunião do conselho da PWA tá tão tenso que parece um episódio do Bom Dia e Companhia. Ai, ai.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.